Amém, glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Uma alegria poder estar aqui novamente compartilhando a palavra do Senhor nessa quinta-feira, culto de cura e libertação. E queria que você lembrasse disso. Se você chegou aqui nessa noite, é porque você veio em fé. Amém? Porque o Senhor te deu fé suficiente para mais uma quinta-feira estar aqui na casa do Senhor. Não foi pela tua própria força, porque se eu perguntar assim, quem queria ir para casa hoje deitar nessa chuvinha, ficar quietinho lá? Acho que muita gente, né, que veio direto do trabalho, eu também estou desde as 8 da manhã aí no pique. Muita gente, ai, que vontade que me deu de ir para casa, né? Que tentação que deu de ir para casa. Mas se você chegou aqui, foi pela fé, porque o Espírito do Senhor te trouxe aqui nessa noite. E Ele não junta um povo, né? Ele não reúne um povo em vão. Ele tem algo para fazer na sua vida nessa noite. Amém? Quem precisa de um renovo aqui nessa noite? Amém. O nosso Deus está presente aqui para trazer um renovo. Queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Romanos 15. Romanos 15, versículo 13. Seu celular... Você que está pela internet, pega aí, acompanha conosco. Romanos 15, versículo 13. Vamos ler? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É barulho na sua mente agora, eu te convido a pedir, Senhor, silencia minha mente agora, que a minha mente seja aberta à tua palavra, que meu coração esteja aberto ao agir do teu Espírito Santo. Vamos orar? Pai amado, nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, colocar a tua palavra, Senhor, explicar, expor a tua palavra nessa noite, mas nós declaramos a nossa dependência do Senhor, Deus, a nossa insuficiência, Deus, para falar, para ouvir a tua palavra, nós precisamos que o teu Espírito Santo nos guie nessa noite. Declaramos aqui a nossa total dependência do Senhor. Deus, eu quero pedir agora que cada mente, Senhor, que está inquieta, seja, Deus, nesse momento aquietada pelo teu Santo Espírito. Deus, cada mente, Senhor, que está com barulho, Deus, que o inimigo está tentando roubar atenção, nós pedimos que o Senhor leve cativo agora todo o pensamento, obediência do Senhor, e que nós sejamos livres nessa noite para entender o que o Senhor quer nos falar. Teu Espírito Santo tem toda a liberdade para agir em nosso meio, Pai, nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria que você perguntasse para o teu vizinho um pouquinho... O que é esperança? Nós lemos o versículo aqui dizendo, né, que o Deus da esperança te encha de esperança. Compartilha um pouquinho aí. O que é esperança para você? O que é esperança? Amado, será que esperança é pensamento positivo? A gente não quer falar de maneira nenhuma aqui nessa noite sobre autoajuda, sobre pensamento positivo, porque tudo isso, na hora da prova, na hora que a morte se coloca para nós, como a gente ouviu o testemunho nessa noite, nada ajuda nesse momento. Nós queremos falar aqui nessa noite de esperança. O que é esperança? É um sentimento que vem em relação ao futuro, aquilo que nós esperamos. Eu não preciso ter esperança que nessa noite, né, nós estamos aqui tendo esse culto, nós estamos vendo esse culto, ele está acontecendo. Mas eu tenho esperança, que o Deus da esperança nessa noite nos encha mais e mais de esperança. Eu tenho esperança que nessa noite nós saímos daqui, como a gente cantou essa música, né? Mesmo que o mar não se abra, eu vou caminhar sobre as águas. Amém? Glórias a Deus. E a esperança é isso, e a esperança é em Cristo. Deus é a própria esperança. É difícil nós termos esperança se não tivermos o Senhor Jesus habitando na nossa vida. É difícil nós termos esperança num mundo caótico. Pense comigo, quem assistiu o jornal hoje? Se a gente for perguntar quantos jornais você assistiu durante o dia, eu vou dizer que a tua cabeça está desse tamanho. Certo? Se você assistiu mais que um, você está pessimista dos pés à cabeça. Por quê? Nós estamos no meio de um caos espiritual, de um caos político, de um caos físico, em todas as áreas nós estamos no meio de um caos. Né? A população está no meio, o Brasil está vivendo um caos, o mundo está vivendo um caos. E se a nossa esperança estiver no presidente, nós estamos perdidos. Se a nossa esperança estiver nos políticos, nós estamos perdidos. Se a nossa esperança estiver na força do homem, nós estamos perdidos. E sabe por que muitas vezes nós caímos? Sabe por que muitas vezes é difícil caminhar? Porque nós olhamos para o homem, porque nós esperamos que o homem nos dê alguma coisa. Quantas vezes, claro que a gente vem à casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor e os pastores estão aqui para isso, mas quantas vezes você já esperou por um homem e você se decepcionou? Muitas, né? Estou vendo as cabecinhas assim, muitas vezes. Quantas vezes você esperou pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, e você se decepcionou? Sim, porque nós nos decepcionamos com os homens, sim. Porque se a nossa esperança estiver nos homens, realmente nós estamos perdidos. Eu vou ler um texto para vocês de Abacuque, bem conhecido. Abacuque era um dos pequenos profetas, ele viveu uns 600 anos antes de Cristo. E a situação que ele estava vivendo era de caos também. Né? Ele era da terra de Judá e ali ele estava vendo o caos e Deus permitiu que ele visse exatamente como estava a realidade. E ele ficou indignado, o profeta, o livro de Abacuque são 3 capítulos só. E nós vemos no primeiro capítulo Abacuque questionando a Deus, perguntando: Deus, por que isso? O que está acontecendo? Onde estava o Senhor quando essas coisas aconteceram? Por que o Senhor me deixa ver tanta coisa ruim diante de mim? Onde está a tua resposta para todo esse caos? Aí Abacuque mesmo responde: eu vou me colocar na minha torre de vigia e vou ver o que o Senhor tem para falar para mim. E no meio do caos, muitas vezes nós ficamos: Deus, por que isso? Nós vemos um enfermo, um querido nosso, o corpo se, ali, né, cada vez sofrendo mais. Nós vemos um testemunho da irmã que falou aqui que está na luta ali contra a bipolaridade. Eu sou psicóloga no consultório, eu escuto desde manhã até a noite, o tempo todo, muita gente se debatendo com lutas, e lutas que parece que não vão vencer nunca. E a gente, se a gente for perguntar por que Deus, nós vamos ficar em mais conflitos ainda, né? O salmista, muitas vezes, tem alguns salmos que a gente vê que o salmista entrava na presença do Senhor e revoltado, e ele perguntava: por que isso, por que aquilo? Eu tenho te servido, eu tenho feito isso, e eu vejo o ímpio prosperar, e eu que estou fazendo isso. Aí ele dizia: até que então eu entendi a voz do Senhor, até que eu vi a presença do Senhor, enfim, até que Deus se revelou para ele. Será que ele entendeu tudo? Não. Será que Abacuque entendeu tudo? Não, Abacuque não entendeu tudo, mas ele teve uma experiência com o Senhor, onde o Deus chegou para ele e disse assim: o meu justo viverá da fé. Amados, se nós queremos viver uma vida cristã, olhando, baseando no que os olhos, nos que os olhos veem, nós estamos realmente perdidos. Porque quantas vezes você está pedindo e clamando, e quanto mais você clama, parece que mais difícil fica a caminhada. Na última mensagem que eu trouxe aqui, que nós falamos sobre oração, eu falei que fazia 15 anos que eu estava pedindo a Deus, e 15 anos aquela resposta não vinha. E eu continuo pedindo a Deus, eu não sei por mais quantos anos, mas eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Agora, se eu olhar para a aparência, eu vou te dizer que isso que eu estou pedindo está ficando cada vez mais difícil. É só um milagre, porque o inimigo parece que ele vem e ele zomba da nossa cara muitas vezes. Quê? Você acha que você vai conseguir isso que você está pedindo? Você acha que você vai conseguir ter uma estabilidade emocional? Você acha que você vai conseguir esse milagre que você está pedindo? E parece que nós clamamos e buscamos a Deus, e o inimigo vem e mostra todas as proezas dele. Mas a Bíblia diz que em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós faremos proezas. Abacuque olhou para tudo aquilo que estava acontecendo e para ele não tinha solução. O caos estava instalado e às vezes na sua vida, nessa noite, o caos esteja instalado. Talvez Deus esteja permitindo que você esteja vivendo um caos emocional, um caos financeiro, um caos profissional, um caos relacional. Eu não sei em que área pode ser que você esteja vivendo um caos. Mas o Deus de esperança quer nessa noite renovar a nossa esperança. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. Amada, nessa noite, quando você falou esse testemunho que nós ouvimos aqui, né, aqui a Amada falando desse testemunho que ela pensou em suicídio, e talvez muitas pessoas aqui já tenham pensado, e talvez na internet você que esteja nos ouvindo esteja pensando isso nesse momento, porque está tão caos a vida que parece que o suicídio é a única saída. Mas não é Deus que proporciona isso, não é Deus que nos prova com suicídio. A Bíblia diz que é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então Jesus veio para você ter vida e vida em abundância. Amém? E você que tem pensado nisso, em suicídio, nós queremos dizer que o Senhor tem vida para você, queremos declarar vida para você em nome de Jesus, vida no lugar de morte. E aqui nós vemos então Abacuque lutando com morte, com todas essas tribulações que temos ali. Eu aconselho você chegar em casa e ler, são só 3 capítulos, você lê numa vez só 3 capítulos. E no finalzinho então, quando ele ouve as coisas que Deus fala para ele, depois que ele se assentou, foi para a torre de vigia para ouvir o que Deus tinha para falar para ele, ele entendeu que o justo vive pela fé. Que o justo não vive por olhos humanos, que o justo não vive pelas coisas que estão acontecendo aqui. Paulo nos diz que se nós esperamos nessa vida Jesus só para essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Qual é a diferença nossa de uma pessoa que não tem Jesus? É a esperança, é a alegria no meio da provação, é a esperança no meio do caos. É quando tudo diz que não, o Senhor diz que sim. É quando as portas parecem que vão se fechar. Lá num lugarzinho que a gente nem imaginava, Deus abre uma outra porta. Essa é a diferença, é a nossa fé. Aí Abacuque entende isso, que o justo vive pela fé. E daí nós lemos lá no final de Abacuque, Abacuque 3, 17. É um salmo, é um hino, né? Abacuque era um profeta de louvor também. E ele fala, escuta só o que Abacuque fala. Se você quiser acompanhar, Abacuque 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, eu, todavia, me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O que ele está dizendo aqui? Olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que na tua vida esteja dando tudo errado, ainda que aquela porta de emprego que você está clamando não tenha se aberto, ainda que a tua família não esteja do jeito que você está, ainda que o teu filho ainda esteja nas drogas, ainda que aquilo que você tem pedido, parece que ali diz o produto da oliveira minta, quer dizer, aquilo que era para dar, a oliva não está dando, está mentindo. Aquilo que era para estar acontecendo na tua vida não está. Ainda assim, Abacuque diz, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Esperança e alegria caminham juntos, meus amados. Se nós, no meio do caos, ficamos reclamando, e Deus, eu creio que Deus, nessa noite, Ele quer abrir olhos espirituais e quer abrir ouvidos espirituais. O ministro estava cantando aqui, ele disse assim, que será que você conseguiu ver nessa semana algum mover da mão de Deus? Porque às vezes nós ficamos só focando naquilo, e aquilo que nós estamos esperando não vem, nós esquecemos de todas as bênçãos, que Deus nos acordou todas as manhãs nessa semana, que Deus nos deu saúde para estarmos aqui nessa noite. Será que nós temos nos alegrado no Senhor? Ou temos andado de cabeça baixa? Temos andado com os olhos fechados para ver o que Deus tem movido no mundo espiritual a nosso favor? Ou nós não temos conseguido viver como alguém pela fé, que não vive por olhos, mas vive pela fé? Como será que nós temos vivido? Como está a nossa esperança? E quando eu perguntei quem precisa de renovo aqui nessa noite, muitas mãos se levantaram, porque nós cristãos precisamos sim de renovo, de fé, de esperança. E Deus tem renovo de esperança nessa noite. Muitos irmãos aqui estão vivendo no seu limite. Talvez muitos de nós aqui estejamos no nosso limite. Mas o nosso Deus é fiel. E o que Ele prometeu vai se cumprir? O nosso Deus diz que nessa noite Ele vai nos encher de esperança. Porque Ele é o Deus da esperança. Não é pensamento positivo, não é autoajuda, não é força do pensamento, é fé. É fé num Deus que pode todas as coisas. Glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. É nesse Deus que nós podemos esperar. E se nós temos conseguido esperar nesse Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você tenha chorado essa noite. Talvez você tenha chorado por essa manhã ainda. Talvez hoje, durante o dia, você tenha chorado. Talvez várias noites consecutivas você tenha chorado. Mas a palavra de Deus diz, né, que aquele que confia no Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A misericórdia de Deus se renova toda manhã. E eu imagino com a misericórdia de Deus se renovando, eu sempre falo, toda manhã tem cheirinho de misericórdia nova para nós. E eu imagino a misericórdia de Deus se renovando com aquele sol que vai despontando e apagando toda a escuridão, vem aquele sol raiando. É a misericórdia de Deus dizendo, filho, eu te amo, mais um dia para você viver. E é com essa misericórdia vem esperança. E nós precisamos, às vezes estamos ali quase, quase desfalecendo. E tem irmãos aqui que nessa noite estão na sua última força, nesse limite, na sua última força. E você vai poder nessa noite, eu creio que o Espírito Santo já tem falado ao teu coração, e você vai poder nessa noite dizer, está aqui, ó Deus, eu preciso ser renovado na minha esperança. Eu preciso aprender a viver pela fé. Eu preciso não olhar para as circunstâncias. Ainda que o mar seja muito grande, eu vou caminhar por cima das águas. Isso é fé. Se não é natural, né? Todas as coisas acontecendo direitinho, quadradinho, como nós planejamos. Que dia lindo estava hoje de manhã. Não estava um sol maravilhoso? Aquele dia lindo, eu acordei e disse, nossa, que dia gostoso, que dia bonito. Quem estava triste talvez até tenha se alegrado com aquele sol lindo. E de repente, à tarde, eu só pela janela ali do consultório, vendo tudo escurecendo, e aquele vento, e a chuva, que caiu o pinheiro, que fez... A vida é assim, meu amado. Quem disse que a vida tem que ser toda certinha e toda retinha? Quem nos enganou desde cedo que tem príncipes e princesas e, né, e que vai ser sempre assim, linear a vida? Tudo vai dar tão certinho? A vida tem imprevistos como essa chuva de hoje, embora a previsão já tinha, né, imaginado que ia chover, já tinha falado. A vida da gente é assim, às vezes está indo certinho e de repente acontecem coisas e tudo muda. Aquilo que você tinha planejado para a sua família talvez não esteja acontecendo. Aquilo que você tinha planejado para o seu momento, para o seu futuro, para esse momento atual, talvez não esteja acontecendo. Mas Deus continua sendo Deus. E às vezes nós não precisamos entender o que Deus faz, mas precisamos entender que é Ele quem faz. Amém? É Ele quem renova a força do aflito. Eu queria que você imaginasse um pouquinho comigo, José, aquele jovem sonhador, né? Imagina aquele sonho lindo que ele teve, que os irmãos se dobravam para ele, aquilo era um sonho de revelação, que no futuro ia acontecer isso. Ele tinha sonhos de Deus, ele era um homem que sonhava os sonhos de Deus. Agora imagine ele imaginando todo um futuro lindo. O filho querido do pai, que tinha aquela capa especial, estava tudo certinho. A vida dele ia ser certinha, toda programada certinha. E de repente, o que acontece? Ele é vendido como escravos. Imagina José lá naquela cova onde os irmãos jogaram ele. Onde os irmãos o jogaram. Imagina ele lá pensando, e os meus sonhos, Deus? E aquilo que eu sonhei? E a minha esperança? Cadê? Aí ele sai daquilo e vai de novo e começa, e vamos em frente, vamos lá. E quando ele está começando a progredir lá no palácio, de repente, novamente, vem a tempestade e ele é preso de novo. Aonde estava a esperança de José? Ele seria o mais infeliz dos homens se a esperança dele estivesse naquele cara que estava ali junto com ele que ia levá-lo para a notícia lá para o governador. Né? Ele seria o mais infeliz dos homens. Mas eu creio que ele esperava em Deus, porque ele cria no Deus do pai dele, e ele conhecia esse Deus. Tanto que depois, qual é o final que nós vemos? José, governador do Egito. Será que ele não foi atacado na sua esperança? Será que ele não foi atacado na sua fé? Imagina Abraão vendo os anos passar, e ele envelhecido, tendo uma promessa que ele seria pai de nações, que muitas descendências seria como areia, como as estrelas do céu, e ele vendo o corpo dele envelhecendo, e a Bíblia diz que Abraão creu contra toda a esperança, ele continuou crendo ainda, apesar do seu corpo envelhecido, e de repente ele tem um filho, que maravilha, que bênção, né? Depois de Isaac, depois de Ismael, ele tem Isaac. Imagina que bênção, o filho da promessa chegou, que alegria, agora tudo vai dar certo. Aí Deus chega e pede o filho dele. Amados, ele sabia em quem ele esperava. Ele sabia em quem ele cria, tanto que ele foi lá, né? E ofereceu aquilo que ele tinha de mais precioso. E depois nós vemos Abraão, então hoje estamos aqui também pela atitude de fé de Abraão. Amados, em quem você tem crido? Em quem você tem colocado a sua força, a sua esperança? É naquela pessoa que te prometeu aquele emprego? Sinto muito, talvez você seja frustrado. É naquela pessoa que fez promessas de amor para você? Sinto muito, talvez você seja frustrado. É naquele filho que quando era pequenininho disse que você era tudo para ele, e de repente a droga é tudo para ele? Sinto muito, você vai ser frustrado. Porque a nossa confiança tem que estar no nosso Deus. Deus, está tudo errado, a minha família está desse jeito, a minha vida financeira está desse jeito, a minha vida profissional está desse jeito. Mas a minha confiança está no Senhor. Os meus olhos estão postos no autor e consumador da minha fé. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Nós estamos realmente perdidos se a nossa confiança for no homem. E nós vemos Deus falando lá em Jeremias, algo lindo, falando assim, filho, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de lhes dar esperança e um futuro. O nosso Deus é o Deus de esperança. E a Bíblia diz, ele não tem planos de mal para nós, planos de fazer mal. Ele não tem plano, ah, você está sofrendo, é isso mesmo, quero que você sofra. Tem pessoas que têm a imagem de um Deus sádico, que quer ver, dá mais uma provadinha para ver se a pessoa vai desanimar. Não, amados, Deus está tratando o nosso caráter. Lembra quando pregamos aqui que Deus quer relacionamento íntimo. Muitas vezes tudo está acontecendo porque ele está dizendo, filho, eu quero uma outra dimensão com você. Eu quero olho no olho, eu quero que você fique aqui juntinho de mim. Não corra para atrás de pessoas a cada vez que vem um problema. Não saia correndo desesperado. É uma outra dimensão, é a dimensão da fé. E a fé vai contra toda a realidade, é a prova das coisas que não se veem, né? A prova das coisas que se esperam. Essa é a dimensão que Deus quer nos levar. Será que eu tenho conseguido viver pela fé? Foi orado aqui, Senhor, aumenta-nos a fé. O irmão, quando foi, né, dirigiu o testemunho, depois ele orou e disse, Deus, acrescenta-nos a fé. Talvez a tua fé esteja precisando ser acrescentada nessa noite, a minha está precisando. Talvez nós precisamos nessa noite dizer, Senhor, aumenta a nossa fé nessa noite. Renova a nossa esperança, porque eu tenho confiado em homens. Amados, isso entristece o coração de Deus. Quando nós, em vez de corrermos para ele, corremos para homens. Isso entristece. Imagina um pai, né, que tem um filho, e aquele filho, em vez de pedir para ele alguma coisa, vai lá pedir para todos os outros pais, menos para ele. Somos nós assim, às vezes. Corremos para todas as pessoas. Mas como é difícil, às vezes, só se ajoelhar. E talvez nem palavras não saiam. Saiam só lágrimas, dizendo, Senhor, ajuda-me. Senhor, renova-me. Tem um texto que eu acho lindo no Novo Testamento, quando Jesus ele vinha de uma cura já, e ele estava passando por um caminho e ele entra em Naim. E quando ele entra em Naim, ele vê um cortejo vindo, né? um cortejo fúnebre vindo. E eu imagino, era uma viúva, a Bíblia fala da viúva de Naim, e aquela viúva vinha vindo, enterrando seu filho. Amado, se é viúva é porque ela já teve marido, viúva, porque ela já teve marido. Então não era a primeira vez que essa viúva passava por um cortejo fúnebre. Não era a primeira vez que essa viúva encarava a dor da morte, da perda. Ela já sabia o quanto doía perder alguém. Nós sabemos que naquela época a mulher não podia trabalhar, a mulher não tinha como se sustentar. Qual era a esperança? Qual era a esperança da mulher? Era conseguir um casamento. E depois do casamento, ter um filho homem, porque era esse filho homem que ajudaria na continuidade, né? que ele ajudaria no, na sua velhice. Imagina uma mulher, uma adolescente, naquela época, pensando, ah, eu preciso casar, eu vou casar, e sonhando, fazendo planos. E de repente chega o amor da sua vida, né? Aquele primeiro amor, assim, que bate o olho, uau, é essa pessoa, ou não, foi encomendado, os pais arranjaram, a Bíblia não fala como. E essa pessoa, então, começa a construir um sonho. Eu vou ter uma família, eu tenho um esposo, eu vou ser feliz, a minha vida vai dar toda certinha, vai ser assim, porque já está tudo planejado. E essa viúva, então, imagino que deve ter sido feliz por um tempo, deve ter aproveitado do seu casamento, a companhia, a parceria. E, de repente, o que acontece? Ela fica grávida e mais feliz ainda. Então, agora eu vou ter um filho e, para completar a alegria, um filho homem. E, de repente, essa mulher que estava cheia de planos, cheia de esperança, o que acontece? Ela ouve a notícia. O seu marido morreu. Imagina a cabeça dessa mulher. Quem já teve uma perda significativa na sua vida sabe o que é isso. Imagine a perda de um esposo que viveu não sei quantos anos com ele. De repente ela pensa, e agora? O que vai ser da minha vida? E o meu esposo se foi? Como eu vou enfrentar o mundo sozinha? Como eu vou enfrentar essa sociedade sozinha? Como vai ser? Imagino tanto de medo e de inquietação na mente dessa mulher. E daí então essa mulher pega esse seu ente querido e vai enterrá-lo. E ela passa por esse mesmo caminho para enterrar o seu marido. Imagina a desesperança que tinha nesse coração nesse momento. E ela vai e enterra seu marido. Eu imagino ela voltando ali do funeral, triste, sofrendo. De repente ela lembra, mas eu ainda tenho um filho. Eu não estou tão desamparada. Eu tenho um filho homem que vai me ajudar. Eu tenho um filho homem que vai me sustentar na minha velhice. E aquele filho então se torna tudo para ela. Já não tem mais marido. Eu imagino ela se agarrando a esse filho, trazendo todo o amor possível, mais ainda, dobrado agora por esse filho. E toda a esperança dessa mulher está nesse filho. E de repente, mais uma vez, aquela mesma dor, mais uma vez, aquela mesma tristeza, mais uma vez, aquela mesma desesperança se abate sobre essa mulher. Por quê? A notícia do seu filho que morreu. Muitos de nós já tivemos perdas aqui, sabemos exatamente como o chão parece que nos é tirado dos pés quando a gente perde um ente querido. E essa mulher, pela segunda vez, estava perdendo um ente querido. E essa mulher, então, mais uma vez, vai passar por aquele caminho de dor, enterrando seu filho. Imagina ela enterrando seu filho, pensando, agora acabou. Todos os meus sonhos se acabaram. Tudo aquilo que eu tinha planejado. Vou ter que mendigar pão. Eu vou ter que viver à custa dos outros. Eu vou morrer de fome. O que vai acontecer comigo? Quantas interrogações passavam na mente dessa mulher. A sua última esperança, ela estava indo enterrar. E de repente, chega aquele que é o autor da vida. E aqui nós vemos um encontro da morte com a vida. Vem aquele que é autor da vida, que é o doador da vida. E ele vê aquela mulher. E eu imagino o coração de Deus se movendo, o coração de Jesus se movendo naquele momento e se enchendo de compaixão pela dor daquela mulher. Você sabia que o coração de Deus se acende de compaixão por nós? A Bíblia fala, as minhas compaixões se acendem uma a uma. O coração de Deus se enche de compaixão. O coração de Deus se move quando ele vê a gente na última força. O coração de Deus se move quando ele vê a gente clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O coração dele se move quando nós dizemos, Deus, o Senhor é a nossa única esperança. Jesus, o Senhor é autor e consumador da minha fé. E ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja nada, eu vou me alegrar no Senhor. O coração de Deus se enche de alegria. Eu imagino o prazer dele em dizer, filho, você tem fé e essa fé me agrada. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível chegarmos ao trono de Deus sem fé. Eu chego lá, Deus me ajuda, me abençoa, eu saio dali. Mas será? Eu vou ter que fazer alguma coisa? Eu vou ter que ligar para fulano, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que... Amados, a nossa fé é na prática, é no dia a dia. Então o coração de Jesus se enche de compaixão por aquela mulher. E ele vai lá, e a palavra de Deus diz que ele toca no esquife. E naquele momento, o que acontece com a morte? Ela torna-se vida. Naquele momento, vem o poder que Jesus tem sobre a morte. Aquele mesmo poder que lá na cruz, ele venceu a morte. Ó, morte, onde está a tua vitória? É esse poder de Jesus que naquele momento, quando toca no esquife daquele corpo, onde que carregava aquele menino, naquele momento a vida passa a ter poder sobre a morte. Imagina, meu amado, a alegria. Imagina a alegria daquela mãe, vendo o seu filho sendo ressuscitado. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus entregou o seu filho à sua mãe. Você tem sonhos que estão morrendo? O seu momento de vida agora, atual, parece que tudo está morrendo? Talvez alguns sonhos já morreram. Talvez algumas esperanças já morreram. E se essa esperança vinha do coração do Pai, eu creio que Ele quer, nessa noite, fazer renascer. Deus quer fazer renascer sonhos, capacidade de sonhar. Você conhece alguém que não sonha? Você pergunta para essa pessoa, o que você quer daqui 2 anos? O que você imagina da tua vida daqui 2 anos? Não sei. O que você gostaria de fazer ainda na vida? Não sei. Só quero morrer em paz. Amados, o nosso Deus é um Deus de sonhos. E Ele ressuscita sonhos. E talvez tenha coisas aí que você esteja até tímido de pensar. Será que eu vou pedir para Deus isso de novo? Será que eu vou voltar a sonhar com isso de novo? E eu te garanto, se é pela salvação de alguém, volte a sonhar, volte a crer, volte a pedir. Se é por coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, volte a sonhar em nome de Jesus. E se você não tem enxergado o que Deus tem feito pela tua vida, se no meio desse caos, né, ali como Abacuque, não via nada, peça nessa noite, Deus, me enche de esperança de novo, abre os meus olhos espirituais. Hoje é culto de libertação, e libertação às vezes significa abrir os olhos espirituais, tirar a escama espiritual que tem nos olhos, tirar a cegueira espiritual que nos impede de ver a mão de Deus se movendo, que nos impede no dia a dia de louvar, de adorar, de glorificar a Deus. Cegueira espiritual. Quantas vezes Deus fala sobre isso na Bíblia, sobre cegueira espiritual, e tem momentos que os nossos olhos pesam tanto. Os discípulos no caminho de Emaús, lembram? Jesus tinha morrido, mas Jesus tinha prometido tantas coisas para eles. Só que eles não tinham entendido ainda que Jesus era necessário Jesus morrer para ressuscitar e para vencer a morte. E aquele sangue derramado na cruz traria vida. E eles, após aquela morte, imagina eles enterrando, né? Depois Jesus morreu ali na cruz, eles viram tudo. E depois do terceiro dia, eles caminhando naquele caminho, olhando para baixo, porque é assim, quando nós estamos sem esperança, nós olhamos para baixo, nós olhamos para o passado só. Por que que aconteceu aquilo? Por que que houve aquilo? Por que que Deus permitiu aquilo? E os nossos olhos vão se fechando. E eu imagino aqueles discípulos ali no caminho de Emaús, com os olhos marejados de dor, de lágrima, de decepção. Eles ousaram acreditar no que Jesus tinha falado. E agora, onde estavam essas promessas? Eu imagino eles caminhando ali. E de repente Jesus chega e fala com eles. E eles não conseguiram olhar para Jesus. Eu imagino eles caminhando. Por acaso você é desconhecido aqui? Você não sabe dos últimos acontecimentos? Aí depois, quando Jesus entra lá na casa e reparte o pão, eles vêm. Como que o nosso coração não ardia da presença de Jesus? Amados, como nosso coração não arde às vezes todo dia de ver aquele sol mais um dia se levantando, de ver a misericórdia do Senhor mais uma vez, apesar do meu pecado, apesar do teu pecado, a misericórdia, a graça dele nos envolvendo, o amor dele nos envolvendo, como nosso coração não arde. Eu quero dizer nessa noite que se teu coração não tem ardido pela presença de Deus, você está morrendo espiritualmente ou talvez ainda não tenha conhecido Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Se o teu coração não arde quando você vem num culto e adora e louva, talvez os problemas estejam te cegando, estejam te calando, estejam fechando a tua boca para adorar a Deus, estejam fechando os teus ouvidos, os teus olhos, mornidão espiritual. O Senhor nos quer, mesmo no meio da provação, dando glórias a Deus. Ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar louvando a Deus. Será que você quer aceitar esse desafio nessa noite? Apesar do caos, apesar da tua realidade física, talvez com a doença corroendo o teu corpo, ainda assim você vai dizer, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Apesar de tudo o que tem acontecido, eu vou crer, eu vou ter esperança e eu vou continuar acreditando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia lá em Salmo 147 fala, o Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que colocam a sua esperança no seu amor leal. Aqueles que colocam a sua esperança no seu amor leal. quando tudo mais disser não para você, e você conseguir, apesar de tudo, dizer, Deus, eu acredito que o Senhor me ama. Nós cantamos aqui, né? Você é um espelho, você é precioso, Deus te ama. O ministro já ministrou isso na sua vida, né? Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Você acredita nesse amor? Quando nós acreditamos nesse amor, nós nos sentimos seguros no braço do Pai. Está uma tempestade lá fora. Mas eu acredito que Deus me ama e Ele segura nas suas mãos poderosas. Vamos nos colocar em pé agora. Eu queria que você pedisse para o Senhor agora. Espírito Santo, eu preciso que os meus olhos sejam abertos. Eu preciso que o Senhor venha renovar a esperança nessa noite. Eu preciso enxergar o que o Senhor está fazendo. Fecha os teus olhos um pouquinho. E eu queria perguntar para você nessa noite. Você precisa que o Senhor toque na tua fé nessa noite. Você precisa de renovo nessa noite. Você se viu que você está sem esperança. Ou que a tua esperança está no homem, está no braço do homem. Esse é um desafio de fé. Aonde você quer colocar a sua esperança? Aonde você quer colocar a sua fé? Esther, eu tenho colocado a minha fé em Deus. Mas talvez na prática, naquela murmuração, naquele dia a dia pesado, naquele momento onde nada nem ninguém pode te ajudar, você decida, você escolha dizer, Deus, eu confio, ainda que a figueira não floresça. E eu vou te convidar para vir aqui à frente. Nós vamos estar orando nessa noite para que Deus tenha misericórdia. A compaixão do Senhor está se acendendo. Eu queria que você viesse aqui na frente dizendo, Senhor, eu preciso que a tua misericórdia venha a meu favor nessa noite. Eu preciso abrir os meus olhos espirituais. Eu preciso abrir os meus ouvidos espirituais. Abre de novo a minha boca, Senhor. Me ajuda a te louvar de novo. Me ajuda a dizer que ainda que nada esteja concorrendo para o meu bem, eu confio no Senhor Jesus. Amém, meus amados. Vem aqui na frente, nós vamos estar orando. Vou pedir para os ministradores virem aqui na frente e você vai dizer para a pessoa que vai orar com você, eu preciso que nessa noite o Senhor renove a minha fé. Amém. Entrega teu coração. Enquanto se ouve essa música, vem até aqui à frente e vai entregando para o Senhor essa tua dor.